E um dia chegamos mesmo ao estádio. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, o Sporting. Em segundo lugar, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde falamos de um empate que nos custou anos de vida a todos, no dia de ontem, frente ao Futebol Clube do Porto, no Estádio do Dragão, por 2-0. Vamos ter um grande, grande programa, mas, obviamente, o painel é de excelência e equipa que ganha não mexe, ao contrário do que pensa ou pensou Rubén Amorim no dia de ontem. E hoje, Pedro Varela, perdoa-me, mas como temos uma mudança de imagem, uma homenagem a Ioqueres,
Idiocas.
tenho que começar por dar as boas-vindas a João Castro, a mais um grande Sporting 160. Boa noite, João.
Boa noite, minha querida. Boa noite, Pedro. Boa noite a
Boa noite.
todos. Foi aqui um corte. Aqui na imagem parece mais curto do que realmente está, mas é normal, até porque fui treinar. Mas sim, é verdade que é uma homenagem ao Guiocas, obviamente, ali com aquele grande cabelo que o Guiocas tem. Até devia cortar duas vezes o cabelo. Pensando bem, devia que ser cortado, depois saía, no minuto a seguir entrava na barbearia e eles cortavam-me outra vez. E portanto, vamos ter aqui um grande programa. Obviamente, ontem tivemos aqui na cidade do Porto, aqui a 5 km de minha casa, uma grande emoção, obviamente, quase numa remontada histórica, e o quase, porque ali o Edwards se calhar salvou o Porto num final ainda mais angustiante. Mas é uma alegria, obviamente, para todos, esta anulação de uma desvantagem 2 a 0, num ponto importante, que hoje já falei na rádio, obviamente, a salvar aqui um bocado a pele do Ruben Amorim, mas já lá vamos. As minhas primeiras palavras são para todos aqueles que ontem foram ao estádio, naquela avalanche que se viu com grandes vídeos. Olha, o Carlos Fernandes aqui, um grande abraço para ele,
Grande
vocês que
Cássio, boa noite.
tiveram, obviamente. O Luís, pá, teve muita gente, João Rojava, o Miguel, toda a malta que veio de Lisboa, o Afonso Figueiredo e o filho dele, tá a criar ali um hooligan, está a criar um
Carlos,
hooligan, não é?
claro.
Mas
Bom.
a Segurança Social qualquer dia vai ter problemas o Afonso Figueiredo. Estava ali realmente o miúdo muito bem, o Pedro, pá, muita gente, Luís, pá, há realmente muita gente que foi ao Dragão, e acho que o apoio ouviu-se, sobretudo no feed da rádio, que é uma coisa que eu acho que é incrível. Na televisão acho que não se ouvia tanto, mas na feed da rádio, no momento de, se calhar, maior nervosismo da equipa, ouvia-se mesmo assim cânticos vindos de cima, o que era impressionante. Não conseguia ouvir muitos cânticos do Porto na rádio, ouvia-se só mais quando estavam a ganhar e tudo, mas não se ouviu tanto. Não sei se as claques estavam tão ativas, mas a verdade é que os Sporting ouvia-se bastante bem.
E foi um grande, grande jogo de futebol que, é, como disse o Afonso ontem e bem no Twitter, só vale a pena ver a partir dos 80 minutos. 60
Exatamente.
minutos, mais coisa,
Ou
menos
pronto, o
coisa,
jogo.
mas dos 86 para a frente acaba aqui por ser, é, o melhor momento do jogo. Pedro Varela, boa noite. E
Boa noite.
ontem que eu mandei-te uma mensagem a seguir ao jogo para saber se obviamente tinhas sobrevivido, porque não tivemos a oportunidade de nos cruzar no Estádio do Dragão.
Sobrevivi, uma grande. Quem me conhece, e vocês sabem disso, e o João também, muito, muito por viver aqui. A deslocação ao Dragão é sempre das melhores deslocações para mim, obviamente, no sentido em que durante muitos anos, sempre, não é? Durante muitos anos, sempre vivi aqui, e portanto há aqui durante muitos anos é porque nem sempre foi possível ir ao Dragão ou às antigas Antas. E portanto, desde que estou no novo estádio, é uma das grandes deslocações. E ontem foi mais uma dessas. Eu às 3 horas já estava no Solar, portanto, cheguei a casa à 1 da manhã. Apesar de morar próximo, como o Castro diz, não mora a 5, mas mora a 10 km do Dragão. Portanto, mas a verdade é que uma pessoa sai de casa às 3 da tarde e chega à 1 da manhã, e é um jogo aqui ao lado de casa. Coitados dos que ainda têm que ir para Lisboa, que isso é que é o problema. Mas foi uma grande jornada e eu nem sei se disse boa noite a Mariana, boa noite João, e boa noite a quem nos quer ouvir. Comecei logo a falar, e quem nos vai ouvir. Mas foi uma grande jornada de sportinguismo, como o Castro estava a dizer. Muita gente já se tinha notado, com ainda há tempos, quando falamos aqui, o jogo Barcelos, nunca tinha visto tanto Sportingista em Barcelos, sim, e muito Sportingista, não só do Norte, que costumam acompanhar como nós aqui nos jogos, mas também de Lisboa. E esta deslocação ao Dragão voltou a acontecer exatamente a mesma coisa. Muita gente também de Lisboa, cá já, e quando digo Lisboa, pode ser Grande Lisboa, pode ser do Sul, tipo com um rapaz, já não me lembro, acho que foi no Solar, que vinha de Campo Maior, quer dizer... Bi de campo maior para o Dragão e regressar.
A vantagem é que eles têm muito café e estão sempre ali com
é, só se for né? mesmo. Mas a verdade é que...
Delta,
falta aqui por acaso. Mas a verdade é que foi uma grande deslocação, as pessoas começaram a chegar cedo ao Solar, porque havia a concentração, havia nos dois pontos, havia na Quinta da Bonjoia, e no parque da STCP, onde se estacionam os carros, e havia escolta a partir do Solar, mas à vinda para cá a escolta parava em Bonjoia, mas depois havia muita polícia pelo caminho e muita gente a vir, e portanto nunca foi um problema, mas começou-se a chegar muito cedo e foi uma grande jornada de sportinguismo. E aquelas imagens que são absolutamente incríveis, não só... olhando para trás, quem vai para o Dragão, toda aquela gente que fez a caminhada, o cortejo até ao Dragão, a lembrar um bocadinho os cortejos à luz e a saída do estádio, especialmente a saída do estádio, porque apesar de ter sido só um empate, mas é um empate que se soube muito bem, e como o Cássio está a dizer, até se soube, até deu, obviamente deu a sensação, e tínhamos dito isso na antevisão no Patreon, no Sporting 107, o Sporting obviamente é a equipa para ganhar ao Porto, em condições normais teria ganho este jogo, foi uma pena, perdeu-se ali uma oportunidade, mas cometemos muitos erros, e mérito ao Porto e o soube aproveitar, não quero também estar aqui claro. Tirar... que o Castro irá falar aí muito bem naquilo que o Sporting não teve na primeira parte, mas foi uma grande jornada de Sportingismo que eu diria que ninguém, se calhar a maior parte das pessoas não acreditaria que era possível sair com o empate quando estava 2-0, mas há uma coisa que se notava perfeitamente nas bancadas, que era se nós marcássemos um golo, dependendo do tempo que faltasse, toda a gente iria continuar a acreditar, porque sentia-se que estava ali qualquer coisa a acontecer. Agora, ninguém imaginaria que marcava o golo e não estavas a acabar de fechar o primeiro e já estava o Edwards a entrar pela área dentro, a meter a bola no Guiocas a fazer o segundo e a veres o Sérgio Conceição a tirar tudo para o chão e naquele momento foi absolutamente inacreditável, e é como o Castro diz, o Edwards não é expulso, não sei o que é que poderia ter acontecido, apesar de tudo é um ponto que sabe muito bem, porque é uma equipa que lá está, não, nunca vira a cara à luta, e como o Amorim disse depois na flash interview, é evidente que há um Sporting com Guiocas e um Sporting sem Guiocas, mas Guiocas não há, como ele disse, não há nada no plantel como Guiocas, mas isso não há mal nenhum. Há um Barcelona com Messi, há um Barcelona sem Messi, há um Real Madrid com Ronaldo, ou um Barcelona com Figo, há um Manchester United com Ronaldo e sem Ronaldo, e portanto estas coisas são assim.
Então, Pedro, isso são tempos, havia um Porto com Hulk, havia um Benfica com Jonas.
Um Porto com Falcão, o que é que era um Porto claro. Com Falcão e um Porto sem Falcão? Ou um Sporting sem Jardel, ou um Benfica sem Jonas.
Claro. Deixam os jogos não ser tão monótonos e fazem realmente a diferença. E por isso é que também valem muito dinheiro e são pagos por isso. Neymar e essas coisas todas. Não. Agora, queixarem-se de ter no Guiocas, lá está, têm que olhar para trás.
Bem, eu percebo, mas eu...
O Benfica teve o Eusébio, o Porto teve o Cubillas, o Sporting teve o Peroteu.
Muitos jogadores importantes. Agora, eu percebo que o Guiocas demorou muito tempo a entrar na partida. Porque pá, ele tem que sair de muitos bolsos e aquilo, portanto, ele só conseguiu sair do último bolso quase aos 75 minutos. E portanto, só quando saiu do último bolso dos jogadores que têm estado a ser, portanto, ele está no bolso de quase todos os jogadores há 15 jogos para trás. Pá, foram 15 bolsos que ele teve de sair, mas quando saiu, também saiu de vez e marcou 2 gols. Se ele tem saído um bocadinho mais cedo dos bolsos, se calhar ainda fazia 3-2. E depois, não posso deixar de dizer que, e por isso é que eu e o João até combinamos trazer a camisola do Manuel Fernandes. Para mim, das coisas mais inacreditáveis que aconteceu ontem, e já gravamos há pouco, à hora do almoço, gravamos o Patreon do Sporting 160, foi a entrada da camisola do Sporting. E eu, como estava assim um bocadinho aloado na altura, nem percebi. Eu, quando vi aquela camisola a entrar, obviamente percebi, e foi uma nostalgia, foi um recuar ao final dos anos 80, absolutamente incrível, aquilo gera ali uma quantidade de emoções incríveis mesmo. Mas depois estava tão... perdido da cabeça, que por toda a jornada que tinha acontecido, que eu pensei que íamos jogar com aquela camisola. E depois olhei para o lado e comecei a falar com o Zé Duarte. Ontem já lhe disse que que ele não tinha hipótese e que iria ter que vir cá se o Sporting fosse campeão gravar connosco. Já lhe disse que tínhamos falado e que o Zé tinha que vir cá porque acho que
faz todo o sentido.
Faz todo o sentido ter aqui uma das pessoas que mais contribuiu também para o Sporting 160. E eu estava a falar com ele e depois quando olho para a frente vejo os jogadores todos de preto e eu nem percebi que era o Sporting que ia chegar de preto. Portanto, aquilo foi ali uma sensação muito estranha, mas é uma camisola linda. Esta camisola vista ao longe, naquele caso que estávamos lá em cima, foi um flashback absolutamente incrível e magnífico. E pronto, e olha, e agora vamos falar do que aconteceu no jogo e das expectativas para o próximo sábado. Próximo sábado, há bocado eu dizia no Twitter, num grupo do WhatsApp onde nós estamos, que é a malta que vai aos Jogos do Norte, para combinarmos aqui as nossas locações, e eu na brincadeira até dizia que parece que a nossa vida nestes últimos semanas tem sido só estádios, pois, e na verdade tem sido.
Exato.
E para a semana lá estaremos outra vez, no sábado em Lisboa, para ver esse jogo contra o Portimonense e contra o Estoril. Olha, depois logo se vê, quem não pode ficar contente é a minha mãe, porque faz anos nesse dia e às 11 da manhã, e ao meio-dia tem que estar no Dragão, no Super Boca Arena, para ver a Final Four do Hockey, e depois o Estoril é ao final da tarde, e portanto, depois logo se vê, mas isso são contas de outro rosário.
Compensas a tua mãe noutra altura. Ainda antes de irmos aqui ao tema principal do programa de hoje, e como o João e o Pedro já falaram um bocadinho, obviamente não podemos avançar sem antes agradecer aos patronos do Sporting 160, patreon.com/Sporting160, o pré-jogo, o pós-jogo, os desabafos, as histórias, as análises, está tudo por lá. Obrigada a todos por nos apoiarem neste projeto. Pedro, começo por ti, porque obviamente vamos pegar aqui na vertente emocional da situação, a vertente tática é mais com o João, mas quero que tu me fales da sensação que tiveste quando te apercebeste da forma como o Sporting ia jogar. E falo da forma, porquê? Porque Gonçalo Inácio passou para a lateral, obviamente tínhamos e temos Mateus lesionado, portanto não seria possível contar com a presença de Mateus, mas achas que o Porto, como tu disse, tu ou João, já não me recordo, há bocado disseram, soube aproveitar e muito bem os erros do Sporting, veio muito também dessa falta de adaptação a novos pontos de situação em campo que aconteceram ontem, ou achas que foi a ansiedade que acabou aqui por tomar conta de nós, porque sabíamos, obviamente, que seria aqui um jogo importante, a ganhar, mesmo que já não conseguíssemos ser campeões no Estádio do Dragão, porque o Benfica acabou por ganhar ao Braga no dia anterior.
Olha, e o João vai explicar isso melhor do que eu, mas a verdade é que as invenções que o Moura Mourinho acabou por fazer, quer dizer, nós podemos tentar desligar umas coisas da outra, mas acho que é impossível, as coisas estão conectadas, estão ligadas, por isso é que tanta gente lembrou o episódio do David Luiz e do JJ, as coisas acabam por estar ligadas e não há aqui forma de não dizer de outra forma. Além disso, e aí é que se provam que as coisas acabam por estar ligadas. O Sporting, provavelmente, ainda há pouco estávamos a falar isso, eu e o Castro, se não foi a primeira parte das piores que tivemos esta temporada, um bocadinho a par do que aconteceu, por exemplo, contra o Rio Ave, é inegável, não é? É inegável. O Sporting estava, não tinha, estava nervoso, falhou variadíssimas vezes os lances, aliás, o primeiro golo lance numa falha absolutamente miserável, e há depois, aliás, nós acabamos por ter um pouco de sorte, porque podíamos ir para o intervalo contra Gércio, se eles marcam aquele golo aos 42 minutos, se o Conceição, em vez de rematar, tentava passar, mas pronto, a coisa também nem sempre corre como os jogadores querem, mas a verdade é que tudo isso deu origem a um conjunto de peripécias que nós não estávamos habituados. O Sporting não jogou praticamente nada na primeira parte. Tem aquele lance da cabeçada do Paulinho logo no início que passa a arrasar a barra. E há talvez um jogador que se safa no meio daquilo tudo, um pouco. Exato. Um ou dois. Eu disse um na altura, o Castro depois ainda acrescentou ali uma coisa também muito importante. O Ullmann foi o tempo todo ali, de um lado para o outro, um bombeiro autêntico de serviço, e o Bragança, que ainda esteve ali, também proporcionou ali alguns momentos, mas a verdade é que estava a ser um desastre completo, e isso estava-nos a deixar Havia dois problemas da equipa estar a jogar dessa forma. Uma é que era preciso mexer rapidamente para que na segunda parte ainda fosse possível fazer qualquer coisa e que acabou por conseguir. E a outra tinha mais a ver com o que se passou durante a semana. Porque se, por isso é que muita gente acabamos, e todos nós desejamos muito aquele empate. Obviamente por não perder, isso é um ponto óbvio, ninguém gosta de perder, mas porque rapidamente iria acontecer, como toda a gente sabe, no universo sportingista isto não iria ser perdoado, a derrota iria ficar muito associada a tudo o que se passou durante a semana. Repara que iria ser um desastre, ia-se falar nisto, iríamos estar esta semana toda a falar disso. A sorte, eu só acho que nós não iríamos estar toda a semana a falar nisto, porque o Sporting tem esta capacidade de arranjar problemas novos nos todos os dias. E, portanto, hoje já arranjou um problema com os bilhetes para Portimão e, portanto, já está tudo a falar dos bilhetes para Portimonense e do site e daquilo que tiveram 5 horas das pessoas e amanhã há de ser outra coisa qualquer, porque nós temos esse problema. Não só é um problema porque falamos, gostamos de estar informados sobre tudo e eu acho que isso é positivo, mas depois também tem este lado mais perverso, mas porque realmente nós temos um conjunto de problemas que eu acho piada, porque ainda há bocado vi um tweet do Três Gerações a queixar-se da questão dos bilhetes e há sempre alguém que bem, com a desculpa, mas vamos ser campeões, e pá, desculpa lá, isso não tem nada uma coisa a ver com a outra. Uma coisa é sermos campeões e todos queremos, e acho que não há dúvida, é as locações fora, é ver Alvalade completamente lotado, é ver o apoio de todos nós. Outra coisa é discutir os problemas que nós temos que existir, e o Sporting tem, desculpem-me o palavreado, tem um site de merda, tem uma aplicação que é absolutamente miserável, e não é só nas bilheteiras, foi também quem tentou comprar à distância. Pai, foi completamente desesperante, o arrojado eu tentei comprar, não consegui porque falhou, não sei, a notificação do MBWay, depois ele de tarde conseguiu a seguir ao almoço, pai, e aquilo é tudo desesperante, é tudo mau, é absolutamente miserável. E portanto, e nós podemos falar de uma coisa positiva e ótima, que é ser campeão e ouvir a ser campeão, porque, e é óbvio que todos nós queremos isso, mas não podemos esquecer que o clube também tem outras coisas que são importantes. Claro que ser campeão nacional é a coisa mais importante, todos nós sabemos disso. Depois há as modalidades, e depois há quem goste tanto das modalidades como o futebol, e cada qual até pode, para um adepto de esporte, até o mais importante pode ser a vitória no gol-bol, e está tudo bem. Mas depois também temos que falar das outras coisas. E havemos tempo para falar daqui a um bocado disso. Portanto, as coisas estão relacionadas, Marianas. É evidente que as invenções que o João vai já explicar, deram naquilo. A segunda parte, houve tempo para Ruben Amorim corrigir com as alterações que fez, e depois tivemos a magia de Gyökeres, que obviamente é um jogador que está cansado, que já não corre e não consegue correr aquilo que corria noutros jogos, mas tem a capacidade de estar lá no sítio certo, porque esta coisa de o primeiro gol foi só encostar a cabeça, o segundo gol foi só encostar o pé. Pois realmente foi só encostar a cabeça e encostar 40. O pé, mas isso é o que ele faz há 30, há 40, ele tem 40 golos. Em 30 deles se calhar faz isso. Mas é preciso lá estar, é preciso saber, é preciso desmarcar-se, é preciso enganar os defesas, é preciso, porque aquele lance de cabeça não é propriamente a coisa mais fácil do mundo, tu apareces ali no meio dos defesas. Portanto, é tudo muito bonito, mas felizmente a coisa mudou, e na segunda parte fomos capazes e buscar pelo menos esse ponto. Continuamos a depender só de nós. Só há um clube, só há dois que podem ser campeões, só há um que depende dele para ser de si próprio e dos seus resultados para ser campeões. E isso é que é o mais importante. Para a semana temos um jogo importantíssimo em casa contra o Portimonense. O Benfica joga depois no domingo. Todos que queríamos festejar, seja eu obviamente tinha um desejo, manifestei-o desde Guimarães, tinha um desejo enormíssimo de festejar ontem no Dragão, era provavelmente o sítio onde eu mais gostaria de festejar, por toda a ligação emocional que há à cidade onde eu vivo. Não sendo possível, obviamente quero festejar no próximo sítio. Percebo as pessoas de Lisboa que querem festejar no seu estádio, mas festejar no estádio neste momento já só dá na última jornada. Como eu também não gostava de festejar só na última jornada, porque era sinal que tinha acontecido alguma coisa que nós não estávamos à espera. Portanto, eu nem me importo de festejar já no domingo no sofá. É triste? É triste no sentido, não é o que nós queremos, não, mas eu agora neste momento quero é ser campeão o mais rápido possível para que na realidade possamos descansar e degustar esse título e depois começar a preparar a Taça de Portugal, porque parecendo que não, nós estamos temos dois títulos para conquistar e gostaríamos de conquistar esses dois títulos.
Obviamente, ainda antes de passar aqui ao João e à vertente tática e ao 11 e às invenções de Ruben Amorim, deixa-me só pegar aqui numa questão que tu disseste, que aqui há uns 2 ou 3 anos atrás, ou há 4 anos se calhar, não tinha a mesma expressão ou assustava-nos de outra maneira. Disseste bem que o Sporting só depende dele próprio para ser campeão e a realidade é essa. Pedro, se isto há uns anos nos assustava, neste momento e face ao futebol que praticamos, deixa-nos mais tranquilos. E deixa-me eu pegar noutra coisa, que é quão poético poderá ser voltar a ser campeão no dia 11 de maio de 2024. Não acontecendo no domingo, no sul, obviamente.
Não, não percebi. Se campeão...
No dia 11.
Ser campeão novamente no dia 11.
Para repetir.
Eu quero ser campeão o mais rápido possível agora. E, portanto... o dia 11, por acaso, tinha esse lado que era o aniversário da minha mãe, e até era engraçado, apesar dela ser benfiquista, mas ela liga muito pouco a futebol e fica muito contente quando eu sou campeão e quando o Sporting ganha, e liga-me sempre preocupada, não tem essa rivalidade. Mas claro que era giro, eu percebo essas coisas todas as datas, mas E tu dizes aí uma coisa que é importante. É evidente que todos nós andamos aqui, sabemos perfeitamente o que é esta coisa de ser Sporting, fatídico, dramático, de uma dificuldade, às vezes vai-nos acontecer tudo, e andamos com isto. Porra, claro. Meu, andamos aqui há 20 jogos, temos 18 vitórias e 2 empates. Também não podemos ser fatalistas. Isto é uma equipa como não temos há muitos anos. Provavelmente, já falamos disto aqui, não sei se eu e o Castro teremos visto uma equipa que no cómputo geral, por tudo, praticará um futebol tão bom como esta. Tem, e já falamos aqui de bons exemplos, 99-2000, mesmo 2001-2002 e o ano em que falamos, 2021, os três últimos anos de sermos campeões. Mas pá, também temos que acreditar um bocadinho mais. O jogo de ontem, obviamente, não era contra uma equipa qualquer. O Porto, apesar de tudo, é evidente que nós podemos fazer pensar assim. Caraca, até o Vitória foi lá ganhar.
Mas fizeram 5 ao Benfica, não é?
Mas são jogos diferentes. Isto quando se joga contra grandes rivalidades, eu sei que mais. Exatamente. E eu vou-te dizer, quando o gajo falhou 3-0, eu pensei, se o gajo marcou 3-0, quer dizer que ainda saímos aqui com um cabaz. Pensei logo nesse jogo. E eu e a malta que estava ali toda, o Zé, o Miguel...
Pedro, só te vou dar aqui um dado estatístico para tu aproveitares e seguires com a conversa. O Sporting até agora marcou golos em todos os jogos.
Em todos os jogos. Fica e curiosamente, aqui. Ontem foi o único jogo dos que perdemos ou empatamos que não estivemos a ganhar primeiro, porque todos os outros... tivemos sempre a ganhar, e este não, este começou ao contrário. De qualquer forma, a equipa mais uma vez deu mostras de que é possível, e portanto, é festejar o mais rápido possível, é fechar isto, é preparar já a taça no Jamor e depois preparar a temporada, porque há muito trabalho. E é esta lógica que tem que... Há bocado estava aqui uma pergunta, depois se calhar vamos lá, mas há aqui aquela lógica que nós não estamos habituados, que é o que é preciso para o Sporting ganhar consecutivamente? É preciso isto, é preciso não acreditar que isto é um fatalismo ou que isto é uma sorte. Não, é preciso ganhar, é preciso trabalho. O trabalho é contínuo. É aquilo que eu dizia há bocado, é preciso ganhar no campo, é preciso ganhar fora do campo, seja com os websites, com as gamebox, com os bilhetes, seja com o marketing, seja com... É preciso ganhar com tudo isto, até com os próprios adeptos também às vezes acreditarem um bocadinho mais, tudo isto, e é preciso criar. Foi um bocadinho, por muito que muitas vezes custe, foi um bocadinho o que Pinto Costa acabou por fazer, de uma certa forma, com o Futebol Clube do Porto. Depois houve outras coisas que nem vou entrar por aí, até porque virou a página. 25 de Abril, depois tivemos o 27 de Abril, podíamos ter tido o 28 de Abril, é 28, não, exatamente, 28 de Abril, hoje é 29, exato. Podíamos ter tido o 28 de Abril, que era Sporting campeão, mas a verdade é que o 27 de Abril virou uma página importantíssima no futebol português. Eu, ao contrário, e termino com isto, ao contrário de muitos sportinguistas que eu vi, o Pinto Costa que era bom para o Sporting continuar, porque é isto que nós queremos. Eu percebo onde é que querem ir com isto, mas para mim a viragem de página é absolutamente fundamental. O Sporting precisa... o futebol português precisa rapidamente mudar a página, deixar um conjunto de dirigentes e de pessoas ligadas ao dirigismo que estão a mais, e onde alguns deles já vão de vela, ou já foram de velas, Francisco Marques, o Lourenço, do Careca, que andou ainda hoje a mandar as bocas. Olha, por acaso, curiosamente, da lista D, não do Vilas Boas, já andou a mandar bocas, um que foi eleito para o conselho, porque eles têm lá um conselho que é eleito pelo Metodonte, e era a lista D, que era a única que se candidatava extra, a A e a B e a C, já mandou umas bocas ao Barandas, porque o Barandas, e bem, mandou calar um gajo, mandou dizer, não sei o que mais, uns beijinhos e não sei o que mais. Portanto, o homem está a ser insultado, a torto e a direito, verdade seja dita. Eu, se não soubesse que o Barandas era um gajo lá de baixo, eu diria que o homem tinha nascido aqui no Norte, porque aquilo, ele transforma-se completamente quando vai ao dragão. Aquilo é uma coisa absolutamente fora do normal, que faz lembrar um bocadinho nós enquanto adeptos aqui. E, portanto, é isto que é preciso fazer consecutivamente. Temos que ganhar. E se nós ganharmos, estamos sempre muito mais próximos de continuar esse domínio. É uma boa oportunidade. Vai depender muito do que é que vai acabar a temporada e como é que nós vamos prepará-la para a próxima época.
Ora, aí é que está. E, João, pegando aqui na vertente tática, enquanto o Varela falava, estava aqui uma mensagem do nosso João Rejado, que dizia que a coisa mudou quando o Inácio foi para o sítio certo. Achas que, assim, a qualidade do Inácio, na minha opinião, não está posta em causa face ao jogo que fez ontem, nem pouco mais ou menos, mas a questão será mais o porquê ou o que é que achas que Rúben Amorim pensou para colocar o Inácio? Ele já disse que foi por causa da velocidade, Francisco Conceição e que o Nuno ia se cansar muito mais e tudo isso, mas a verdade é que mal tu vês Nuno Santos a voltar para o sítio dele e a voltar para o sítio certo e o Inácio a estar na posição dele, o futebol do Sporting mudou. E com a entrada de Edwards, que apesar de ter sido curta, valeu 2 golos. Fez aqui a mudança crucial. Explica-nos só, e eu sei que no pós-jogo já houve essa informação também, mas explica-nos só aqui o que é que o Amorim pensou para acreditar que, tendo o Inácio como lateral, o que é que ele podia resultar?
Olha, eu acho que nós temos que pensar de uma forma diferente. O Amorim contrariou aquilo que já disse sobre o Sporting, ou seja, toda a gente sabe como é que o Sporting joga, mas é difícil contrariar. E o Amorim decidiu contrariar a forma do Sporting. E porquê? Pelo medo que teve do lado direito do Porto. Não era só Francisco Conceição. O Amorim contava claramente que o PP fosse a lateral direito também, porque o João Mário está lesionado. Por acaso entrou o Martinho, o jovem que até jogou bem até à entrada no Nuno Santos. E, portanto, o Amorim contava com o lado, com uma asa direita do Porto muito forte. E decidiu jogar com 4-4-2. Com 4 centrais e colocando o Inácio à esquerda. Deixa-me dizer que o Inácio não teve culpa direta em nenhum golo do Sporting, do Porto. Portanto, não houve nenhum erro de Inácio. É verdade que a equipa perdeu as suas referências, perdeu a sua forma de sair, cometeu ali erros face à pressão do Porto, perdeu ali bastantes bolas, e foi nos erros do Sporting que o Porto construiu os seus golos, construiu as suas oportunidades. Não foi em jogadas criadas pelo Porto, foi muito até à base do erro do Sporting. E obviamente o Sporting com gol cedo, sofrido, jogando com uma tática diferente, sem o Guiocas também como referência para atacar a profundidade e para aproveitar um 11 do Porto que tinha 3 defesas muito recentes no Porto. O Otávio chegou em janeiro, o Zé Pedro era da equipa B e o Martinho também era da equipa B. Portanto, o Porto tinha uma defesa também mais inferior àquilo que tem exibido e, obviamente, até para os pergaminhos do Porto. E, portanto, o Sporting não conseguiu aproveitar isso, não conseguiu pegar o jogo. Quando começou a pegar um bocadinho no jogo, ainda na primeira parte, construiu ali há um canto que o Paulinho cabeceia por cima, há um remate do Pote, mas foi pouco porque depois era sempre desconfortável para o Sporting quando perdia a bola e a transição do Porto, que obviamente apanhando-se a ganhar, aproveitou o que mais gosta, que é depois também ter em transição. E, portanto, foi um Sporting que não teve a intensidade também necessária neste esquema. Lá está, faltava ali as referências também de marcação, as referências de pressão, e depois o Sporting, com esse desconforto, obviamente foi descendo e chegou a um ponto onde o Pedro tem toda a razão. O Israel, apesar do erro no primeiro golo, salva ali o Sporting, mesmo a acabar o intervalo, a defender um remato do Chico Conceição, que depois também não tem a melhor decisão, e o Sporting vai para o intervalo. Ali, e eu escrevi no Twitter, o jogo para o Sporting começou só aos 60 minutos, porque a primeira reação do Amorim não chegou. Meter o Guiocas lá para dentro não alterou nada. Os primeiros minutos da segunda parte foi exatamente o mesmo. O Porto é que desceu um bocadinho mais as linhas, estava à espera de transições. O Sporting não conseguiu criar nada. O Guiocas perdeu até vários duelos com o Zé Pedro e com o Martim, por exemplo, quando desceu para lá. Depois houve a alteração que tinha que ser pelo Just, porque podia ter levado ali o segundo amarelo, e portanto a entrada do Quaresma também foi importante. O Quaresma está em melhor forma que o Diomande, vamos ter, ser todos sinceros. Eu acho que o Quaresma merecia ser titular do Sporting nesta altura, está num excelente momento de forma. E depois, aos 60 minutos, é que o Amorim corrige tudo, ou seja, mete o Inácio na sua posição, mete o Nuno Santos, mete o Pote lá na frente, tira o Paulinho e entra o Morita. E portanto o Sporting jogou com o seu esquema habitual a partir dos 60 minutos e começou a encostar o Porto. Como? Muito através do lado esquerdo, pela profundidade e a largura que o Nuno Santos deu. O Sporting já jogava e já saía a construir melhor sem perder bolas. O Yulman aí teve um papel também preponderante. O Morita também entrou bem, mas o Yulman assumiu realmente aqui uma posição muito forte. E depois o Sporting com o Nuno Santos, pôs a cabeça em água ao Martinho, obviamente, que não tem também a rotação necessária para aguentar o jogo todo, porque na primeira parte, basicamente, quase que não tinha nada para defender. Na segunda parte, levou sempre ali com o Nuno Santos, e sabemos que o Nuno Santos entra a fazer um chato do caraças, a falar, a jogar, muito objetivo. O Sporting marca muitos mais golos com o Nuno Santos em campo, podem ver a estatística do Allpoint. Portanto, o Sporting começou a empurrar o Porto para trás, um domínio muito grande em termos de posse de bola, não deixou sair o Porto em transição, quase em nenhuma jogada, e portanto, eu acho que o turning point do jogo é a entrada do Nuno Santos, é a correção e a entrada do Nuno Santos. E com isso, o Sporting começou realmente a acreditar, e toda a gente percebia que se o Sporting marcasse um golo, apesar de não estar a criar nenhuma oportunidade, foram cantos, foram livres, foram algumas aproximações à baliza, mas sem uma grande oportunidade, diga-se passagem, a verdade é que sentia que um golo fazia tremer o Futebol Clube Porto. E foi isso que aconteceu. É uma excelente jogada que nós pusemos no Patreon. O Guiocas cola-se ao Martinho, faz que vai por ali e depois vem para o meio e o Martinho acompanha o Guiocas. E o Coates coloca um grande passo longo para o Nuno Santos, que recebe muito bem a bola, uma excelente recepção, mas recebe sozinho porque o Martinho estava a fazer a deslocação entre o Guiocas e o Nuno Santos. E depois há um cruzamento primoroso no Nuno Santos, uma assistência fantástica, e o Guiocas faz o 25º golo na época, com uma grande cabeçada, e aí sentiu-se que ainda havia minutos para algo mais. A bola vai ao meio campo, o Sporting pressiona com 6 homens, uma linha 3 mais 3, o Nico Gonzalez, que disse que o Porto era superior ao Sporting, sobre a pressão do Yulman, sobre a forte pressão do Yulman, faz um mau passo, o Gênio aproveita bem e mete no Guiocas, que muito inteligente, combina com o Edwards, porque percebeu que não conseguia receber e rolar, porque estava pressionado, e depois o Edwards arrasta os dois centrais do Porto, faz aquele cruzamento, e o Guiocas só tem que encostar. E depois o resto é a expulsão do Edwards, senão as coisas tinham sido mais fortes. Deixa-me dizer aqui um ponto importante. Eu li muita gente a falar o Guiocas, o Sporting, assim, o Guiocas estava em quarto lugar, e muita gente do Porto ontem, obviamente, estava a dizer isso também. Deixa-me só dizer que o Sporting, se tirares os golos do Guiocas, tem mais golos que o Porto, ok? O Sporting, sem os golos guiocas, tem mais golos marcados que o Porto. Portanto, isto que fica aqui bem claro, podes pôr
isso. Mas é uma lógica espetacular. É uma lógica. Se tirares o motor da Red Bull ao carro do Max Verstappen, ele também não é campeão. Esta lógica de... Mas que o gajo não faz parte. Se me tirares os olhos, eu também não vejo. Claro. Quer dizer, lógica...
Mas só para as pessoas perceberem que nem pensaram nisto. Tirando o guiocas, o Sporting tinha mais golos marcados que o Futebol Clube Porto. Isto para depois também dizer que há aqui aspectos importantes. O Yulman, para mim, é o melhor jogador de Sporting no conjunto dos 90 minutos. O Nuno Santos é o jogador mais decisivo em termos de mudança de dinâmica. E depois, o jogador letal, obviamente, é o Guiocas, que, não estando bem em termos físicos, porque perdeu-se ali alguns duelos, que não é igual ao que estava no início, é verdade é que em duas oportunidades marca dois golos, que é isso que se pede a um avançado. Marca um grande golo de cabeça e depois marca outro golo. Mas a verdade é que está lá nos dois golos, na construção da jogada. Acho que é um Sporting muito forte na segunda parte. Percebe-se que é claramente superior ao Porto em termos de dinâmicas e em termos de conjunto. Aliás, para mim é superior a qualquer equipa nacional nesta altura. Isso nota-se enquanto equipa, obviamente. E eu acho que os jogadores acabam por salvar a pele ao Ruben Amorim. Ou seja, numa semana marcada por um erro de Ruben Amorim, pelas afirmações do estou perdido, estas alterações / invenções do Ruben Amorim cachou, e é normal, os treinadores, que era a melhor tática. Eu acho que desvirtualizou. Acho que nesta altura as equipas têm que se mudar ao Sporting, não é o Sporting às equipas, e não fazia muito sentido neste jogo o Sporting mudar só com um bocado de receio do lado direito. E eu acho que, por exemplo, eu disse no Patreon, o Matheus Reis vai ser titular, tenho quase certeza, na Taça Portugal, se estiver bem, vai ser o Génio do lado e o Matheus Reis do outro. Mas a verdade é que o Amorim teve aqui um bocado de receio. E lá está, esta fase tremideira de Ruben Amorim perdido teve mais receio do lado direito do Porto do que se calhar acreditar que a equipa normal do Sporting fosse realmente, e como eu disse, se a equipa do Sporting pode ganhar no Dragão era esta, e percebeu-se isso na segunda parte, e portanto acho que o Sporting acaba por ter um ponto que salva uma semana negra para nós, ia ser uma semana de muita gente a não acreditar no Ruben Amorim, muita gente já não acreditava no título, já havia gente quase a fazer macumba, mas a verdade é que esta recuperação épica, nada a Sporting dos últimos anos, estas recuperações, quem dissesse aqui há uns anos que ao início do campeonato o Sporting ia ao Dragão e marcava dois golos no minuto, o pessoal chamava
saía com louco, 5 pontos do Dragão a 3 jornadas do fim. Se alguém dissesse isto, opa, olha, o campeonato vai ser assim assado, mas vai sair a 3 jornadas do fim com 5 pontos. Porra, caralho.
Não, espera, e não é só o Pedro, vai sair a 5. Não só, jogas os 3 jogos na zona de Lisboa e jogas 2 em casa.
E dois em casa. É importante.
E em casa ganhaste todos os jogos até agora.
Portanto,
são dados realmente. E marcaste gols em todos os jogos. Portanto, são dados avassaladores, obviamente, que o Sporting está com uma mão no título. Há que carimbar o jogo agora fundamental dentro do Portimonense, mas podemos falar já. Em relação ainda ao Sporting, salientar que o Sporting é o campeão do campeonato entre os grandes, faz 7 pontos, Benfica acaba com 6, Porto acaba com 4, e é um campeonato que muita gente desvaloriza, mas é um campeonato que vale pontos a dobrar. E, portanto, nesta altura, obviamente, o Sporting fecha aqui um aspecto importante, que é realmente marcar esta posição de que foi que somou mais pontos nos jogos entre os grandes. Tem a vantagem, obviamente, sobre o Porto, porque ganhou em Alvalade e empatou no Dragão, mas isso já sabíamos que não, nem contava para nada, porque o Porto está a 18 pontos do Sporting. Mas a verdade é que o Sporting afirmou-se nestes jogos grandes, só perdeu na Luz e com 10 naqueles momentos, porque de resto o Sporting não ia perder mais nenhum jogo nos grandes. Faz uma grande segunda volta, como tem feito a partir de Guimarães. E agora obviamente tem as coisas na mão, obviamente passou aqui um mau bocado no Dragão, há que dizer, o Porto aproveitou bem, foi agressivo na primeira parte, explorou obviamente a tremideira do Sporting, mas na segunda parte, e como disse hoje na rádio, bastou 30 minutos à Sporting para o Sporting salvar a pele no Dragão. Até podíamos dizer quase que faltou, bastava 1 minuto e meio, mas a verdade é que foram 30 minutos de domínio completo no Dragão e sentiu-se nos
olhos do Porto. Agora...
Aquela comissão de...
Desculpa ter-te interrompido.
Não, aquela comissão, não sei se na televisão sentia-se, na rádio, os adeptos do Porto inconformados porque não tinham bola, não é? O Sporting andou ali com a bola para trás e para a frente, cantos, livros e livros. E, portanto, para terminar, Mariana, e para fazeres essa pergunta, só também um aspecto que eu acho que é fundamental, esta capacidade do Sporting em ir ao banco e ter também jogadores para entrar. Isto deve-se muito aos reforços de inverno, barra Quaresma, Bragança, agora foi titular, mas jogou Morita, Trincão. Ou seja, o Sporting cresceu aqui também nessa qualidade de ir ao banco e conseguir mexer o jogo. Algo que não acontecia o ano passado, e nós sempre dissemos em termos de plantel, mas este ano sim, consegue-se ir ao banco e mexer com o jogo.
Claro. Já agora deixa-me eu perguntar, porque falavas e bem daí da questão dos cantos, e a partir dos 60 minutos é que o Sporting começou a dominar. Portanto, em meia hora conseguimos empatar um jogo que... ao intervalo parecia completamente oferecido, já, se me permites a sinceridade. Não achas que, e pode parecer parvo agora estar a dizer isto, mas não achas que se nós tivéssemos aproveitado bem aqueles cantos consecutivos a pai aos 70 minutos, mais coisa, menos coisa, mesmo com depois aquela arrancada do eu quero e aquela coisa toda, nós ainda poderíamos ter tido, para além de empatar, ter tido aqui a oportunidade de marcar mais.
Claro,
mas tu achas que o Porto já se ia encolher o suficiente para que fazer nada?
Obviamente, a equipa do Porto a ganhar tentou-se jogar naquilo que era mais confortável, que era a transição. Só que o Sporting não o permitiu. O Sporting dominou claramente o Porto nos últimos 30 minutos. E portanto, o que acontece ali, Mariana, é que se o gol fosse mais cedo, mais rápido eles tremiam. E foi isso que o Varela disse. Sentia-se que o Sporting... Eu estava a dizer na rádio, o Sporting não está a criar nenhuma oportunidade. Mas há bolas paradas, há livros, há jogadas de gênio de algum jogador... aliás, eu sempre disse no Patreon 160, para quem me segue, que o Edwards ainda ia ser decisivo nestes jogos. E foi. Aquela assistência foi decisiva. Mas a verdade é que se o Sporting tem marcado mais cedo era o desconforto e o Sporting tinha mais tempo para dar a volta. aconteceu como aconteceu, e lá está a questão do Ederson depois ter sido expulsa, se calhar evitou aqui uma reviravolta completamente histórica, mas nós não sabemos o que é que iria acontecer, mas eu acho que o Sporting ia cair em cima do Porto, notava-se isso, claramente até alguns jogadores do Porto fatigados.
Aliás, o Porto até mesmo contra 10 perdeu bolas,
não conseguiu
fazer grande coisa, estava completamente perdido.
Zero. E portanto, acho que sim, Mariana, é verdade. O Sporting tivesse marcado mais cedo, as coisas iam tremer muito para o Porto. Sentia-se isso no estádio, sentia-se o Sporting. Acho que as substituições também não correram bem ao Sérgio Conceição. Acho que os jogadores que entraram também não conseguiram trazer nada. Acho que o Porto perdeu essa qualidade. Nós fomos ganhando, mas pá, é assim: tu sentires uma equipa grande, sentir que a outra é superior e está a circular muita bola, não dá hipótese de transição, é que começa a enervar, não é? Porque estás aqui a jogar em casa, os adeptos começam ali a sentir-se receosos e não conseguiram ter a bola. A verdade é que não conseguiram contrariar um Sporting normal, o Porto não conseguiu contrariar. E isso foi visível na segunda parte e nos últimos 30 minutos. Depois lá está a qualidade dos jogadores de Sporting, o Ederson entrou bem, o Pote também já estava cansado, saiu, manteve o trincão, mas o Ederson entrou bem também no jogo. O Ederson teve os minutos mais intensos desta época para ele, não é? Intensos, porque entrou, entra bem, faz o coisa e depois é expulso. Portanto, foi os minutos mais intensos do Ederson nesta época e foi um Sporting mais agressivo. Eu acho que isso também foi importante. Quando se sentiu confortável, começou mais a ser agressivo. E o que é ser mais agressivo? Foi mais intenso nos duelos, posicionou melhor e reagiu melhor à perda de bola. E, portanto, começou a abafar o Porto, acabou por abafar e chegar ao empate. Que sabe um bocadinho a vitória pelo conjunto, obviamente, do jogo, e é um ponto importante, e o Amorim sentiu-se isso, e sentiu-se também o ar de aliviado do Amorim no final.
Sem dúvida.
E o aliviado de todos, nos permitem a sinceridade na expressão. Ora, portanto, tivemos aqui vários temas para falar durante a semana. O Amorim que foi a Londres, o Amorim que foi de Londres, o Amorim do Liverpool. O Liverpool já tem treinador e agora não tem treinador. E por aí fora foi um fartote. A CMTV fartou-se de aproveitar o tema para ter horas e horas intermináveis de comentário. E, obviamente, nós não podemos fugir aqui ao tema. Portanto, vamos pegar aqui em algumas perguntas do chat e começamos pela primeira pergunta do Paulo Ferreira. Acham que Amorim tem condições para continuar mesmo ganhando o campeonato?
Deixa eu pegar.
Olha, eu e o Castro gravamos um especial conferência de imprensa do Amorim para falar um bocadinho sobre essa questão e sobre tudo aquilo que se passou nestes tempos. É um facto que o Amorim tem que saber o que é que quer. Essa é a primeira coisa que o Amorim tem que saber. Percebeu-se que cometeu um erro, percebeu-se que aquilo saiu tudo furado, percebeu-se que foi iludido pelo agente, percebeu-se que andou a ouvir o Liverpool, não da forma como o Sepúlveda... Por falar nisso, o Sepúlveda ontem também estava lá, no Dragão. Ontem foi tudo apoiar o seu clube, nós fomos apoiar o Sporting,
certo.
E o Sepúlveda foi apoiar o dele, ao lado do Pinta Costa na tribuna. Lá estava ele a comer, todo sorridente, devia de ser quando estava 2-0 ainda na altura. Tinha acabado de comer um risol de carne, sim, acho que era. Mas a verdade é que... a primeira, para responder à questão, o Amorim tem que saber o que é. E uma coisa que ficou clara na conferência de imprensa é que o Amorim não sabe o que é que quer, porque senão não dizia aquilo do perdido, e aquele sair da conferência de imprensa e aquilo que ele mandou para os jornalistas na brincadeira e tal, que ainda mais perdido que vocês, mostra bem o quanto Amorim está perdido. Agora, há aqui duas coisas: ninguém está acima do Sporting, e portanto, se ele não quiser continuar no Sporting, obrigado por tudo, eternamente agradecido por tudo aquilo que já dissemos aqui dezenas de vezes, centenas de horas e áudios gravados, ótimo, excelente treinador, dos melhores que eu já vi desde que sou, me lembro de ver futebol, a ponto de bater recordes que tem 70 anos, 50 anos, 60 anos.
Podemos bater esse o recorde de pontos do campeonato, atenção.
Exatamente. Esse é que é o... Tudo certo. Agradecido por isso, mas se ele não, ninguém está acima do Sporting. Agora, se ele não quiser continuar, e se quiser ir à vida dele, seja porque quer fazer um ano sabático, seja porque quer ir para outro clube, está no seu direito. Acho que as coisas... o problema ali foi o timing e o erro que foi... Que está tudo junto, não é? O timing, o erro, ter feito isto neste momento. Se ele chegar a acordo com o presidente, o Amorim tem de contrato até 2026, convém às vezes não esquecer, ainda tem contrato até 2026, não é? As pessoas às vezes esquecem, mas se ele achar que deve continuar e se é esse o caminho que quer e finalmente já não está perdido, e se o presidente achar que também há condições e se encontrarem ali um ponto de encontro, porque eu acho que estamos, vamos lá ver, o Amorim entrou num período complicado de Sporting, mas está, provavelmente, neste momento, num dos melhores momentos do Sporting da sua história. E é fruto, obviamente, do ponto de vista financeiro, do trabalho desta direção, que tem sido feito, pode-se gostar ou menos. Os trabalhos das direções nunca são feitos só de uma forma única. As pessoas depois podem dizer, ah, mas já vem do passado algumas coisas. Pá, claro que sim, como já vem do passado, o outro diz do passado o outro diz do outro, e daqui a um bocado estamos em 1906, quando o clube foi fundado. Cada coisa foi acrescentando um ponto qualquer, não é? Vai sendo acrescentando, e há um caminho natural. E o Sporting, neste momento, curiosamente, é o clube que tem o presidente há mais tempo em funções do seu clube. É uma coisa absolutamente inacreditável.
Dos três grandes, dos três grandes.
Dos três grandes.
Sim, o Braga, tem grandes. Agora o Salvador,
Salvador é o novo Pita Costa. E, portanto, e até em muitas coisas é mesmo parecido com ele. Mas a verdade é que o Ruben Amorim tem a possibilidade de continuar num dos Sportings com maior estabilidade, com capacidade financeira para poder lhe dar os argumentos para ainda construir uma equipa melhor, mas é sempre um ponto importante. Pode não ser suficiente. O Roger Schmidt foi campeão, ganhou o título e no ano a seguir, com a melhor equipa, supostamente, com os melhores jogadores, com o melhor plantel, com 100 milhões, com a Di Maria campeão do mundo, acabar de chegar, Otamendi, com o Rui Costa, não sei o quê.
Arthur Cabral, 20 milhões, a Fiorentina.
Cabral, 20 milhões, não sei o quê, a fazer venda, e a coisa não está a correr como eles. E basta ver, não sou o que eu digo, basta ouvir os podcasts dos amigos benfiquistas e da malta e ver o que eles dizem. Portanto, agora, primeiro ponto de encontro entre as partes. Claro que tem que continuar, tem condições, para mim tem condições para continuar a ganhar, a continuar e a ganhar, que eu acho que esse aqui é o ponto mais importante.
Olha, Castro. Mariana, tens aqui uma sub-pergunta? Força.
Era para responder
essa. Exatamente.
Ela tem uma sub-pergunta.
Eu ia-te pedir para falares desta também do Paulo, relativamente a tudo aquilo que o Varela já disse, e já foi muito, obviamente.
E se quiseres podes juntar a outra do Paulo, que é o que falta para dar ao Sporting
Salto. Acrescentando aqui estas duas.
Olha, deixa-me dizer que, obviamente, aquilo que o Varela é verdade. Só aqui para... Eu estava a ver aqui o chat, duas questões. O Ruben Amorim tem duas cláusulas. Uma para o mercado nacional, 30 milhões. Outra para o mercado internacional, 20 milhões. E havia aqui malta que falou do Benfica e, portanto... O Benfica tinha que, obviamente, pagar 30 milhões e o Amorim querer ir para lá. Sobre as condições de aceitar, primeiro, é o Ruben Amorim, como qualquer trabalhador, tem que decidir se quer continuar ou não na sua função. Tendo contrato, tem que responder. Os contratos são um bocadinho diferentes em relação ao setor laboral como o nosso, mas a verdade é que tem aqui estas cláusulas e tem contrato até 2026. Portanto, primeiro, ele tem que meter na cabeça que quer ficar. E depois, há outra questão. É se o Sporting quer ficar com ele. Eu presumo que sim, porque o Presidente da Varanda já disse isso várias vezes, mas nós não sabemos como é que ficou agora a situação depois desta questão, se realmente o Varandas, eu acho que quer continuar com ele, porque toda a gente tem no seu trabalho dias maus, e o Amorim teve um dia mau, que, por acaso, até foi bem respondido pelo Guiocas na Flash, quando lhe perguntaram sobre a ida do Amorim, ele disse, pá, é folga dele, ele faz o que quiser. Acho que matou ali o assunto. Exato. O jornalista não contava com uma resposta tão boa do Guiocas, mas é verdade que foi boa. Portanto, o Guiocas até isso falou bem. Mas a verdade é que teve mais peso pela conferência de imprensa e se realmente era preciso tanta honestidade. Eu acho que o Amorim foi honesto mais quando refere que estava perdido. Era a parte escusada da conferência. Assumir o erro, pedir desculpa, seguir em frente, vencer o jogo. E não dizer que está perdido. Isto aqui deixa, obviamente, a direção do Sporting também numa posição delicada, porque tem que preparar a próxima época, não claro. Sabe se quer preparar. O Amorim tem contrato, obviamente, mas se o Amorim quiser meter baixa porque não quer ficar ao motivo, temos aqui um caldinho. E, portanto, isso é um aspecto. Portanto, acho que depende, obviamente, do Mourinho. Eu acho que o Varandas quer ainda continuar com ele, mas a verdade é que temos sempre que medir aqui dois pesos de um lado de uma relação entre um trabalhador e uma entidade paternal. Depois, em relação à outra pergunta, o que falta ao Sporting para dar o salto para ser mais dominador nos jogos grandes? Paulo, eu acho que o Sporting tem sido dominador nos jogos grandes. Aliás, venceu o Campeonato dos Grandes. Ontem só dominou 30 minutos, mas isso foi um erro de casting do Amorim no início. Acho que contra o Benfica também fomos fortes, mas o Benfica teve bem também. Foi mais equilibrado. O que é que falta ao Sporting? Isto é uma boa questão e é uma questão que vai interlaçar com aquilo que falámos do Amorim. Eu acho que falta ao Sporting subir ainda a qualidade da equipa. Como? Um grande guarda-redes. Acho que claramente falta um grande guarda-redes ao Sporting. Um ala esquerdo para lutar de igual para igual com o Nuno Santos e temos ofensivos. Ou seja, já temos o Mateus Reis, que defensivamente nos garante, mas era preciso um ala, por exemplo, muito parecido com o Géni, o que é que o Géni faz do outro lado. Ou seja, era preciso um destro para o lado esquerdo, ofensivo, para nós termos aqui várias situações. Obviamente que, se sair um central, o Sporting também vai buscar um central, porque o Inácio e o Diomando estão aqui, obviamente, com uma possibilidade de sair, e, portanto, isso era uma substituição. E acho que precisamos também de outro avançado, porque não sabemos se o Guiocas vai ficar ou não. Se o Guiocas sair, temos que ir buscar um avançado, mas vamos ter dinheiro para tal. Se o Guiocas não sair, temos o Paulinho, mas não sabemos qual é a escolha que o Ruben Amorim quer. Mas o avançado que eu falo é um avançado para o lugar do Pote. Ou seja, quando o Pote está castigado, lesionado, acho que era preciso outro jogador com as mesmas características ou com características ligeiras, ligeiramente diferentes, que pudessem preencher essa lacuna. Ou seja, para teres ao banco, o Pote nem sempre joga bem e, portanto, ter a capacidade para jogar, não aguenta os jogos todos, ter outro jogador. E, portanto, acho que era fundamental um jogador para o lugar do Pote, para combater o Pote, um ala esquerdo e um guarda-redes decisivos. Depois é mediante as saídas e as entradas para saber realmente se vamos mais ao mercado ou não. Agora, com essa qualidade, e eu acho que vai haver dinheiro, e essa questão é importante para manter o Amorim, ou seja, é o desafio de podes ser o primeiro treinador há 40 anos, seres bicampeão, né? Nunca foi, e é uma possibilidade de acontecer. Nós não sabemos o que é que vai acontecer a Sérgio Conceição agora com o Vilas Boas, nem sabemos o que vai acontecer ao Roger Smith, apesar de terem que pagar 20 milhões para ele ir embora. Se o Amorim ficasse e eles mudassem treinadores, tínhamos aqui uma vantagem. Mesmo que ele fique e eles não mudem, eu acho que temos uma vantagem na mesma. Portanto, isso era uma vantagem sempre manter o Ruben Amorim. Outra questão, obviamente, em relação a este estímulo para o Ruben Amorim continuar, quanto a mim, é o desafio europeu. E o desafio europeu é dar-lhe aqui grandes reforços, reforços de peso, reforços acima dos 10 milhões para as diversas posições, com um bom scouting, que pudesse transformar a equipa de Sporting ainda numa equipa mais forte e dominadora. As dinâmicas estão lá, mas se meteres mais qualidade neste 11, Mariana, imagina o que é, tens um grande jogador ali na ala esquerda, tipo o Géni do lado direito, mas ainda mais decisivo, tens um grande jogador, tens um grande guarda-redes. Vamos imaginar, eu vou fazer aqui uma brincadeira. O Sporting com o Diogo Costa, por exemplo, tinha mais 5 ou 6 pontos, ou 10 pontos esta época. Pelos jogos, ficou ali o Adam, não sei o quê. O Sporting tinha para aí 5, 6, 7, 8 pontos a mais. E imagina a distância que nós estávamos, já éramos campeões. Okay? Portanto, com um grande guarda-redes, eu acho que esta equipa dava um passo muito grande. E depois, lá está, ter um jogador também diferente do Pote também ia ajudar, menos que não tivéssemos o Pote. Portanto, eu acho que se entrar três jogadores de grande qualidade para estas posições e substituir aqueles que forem embora por outros jogadores similar qualidade, acho que o Sporting dá esse salto para ser não só mais dominadores a nível nacional, mas ter uma presença mais forte internacional. Relembrar que a Champions vai ter um modelo suíço, que é um bocadinho diferente. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas era fundamental para o Sporting ter aqui um salto de qualidade.
Olha, e pegando aqui no salto de qualidade, o Bruno pergunta aí bem. Temos um problema na baliza, certo?
E não é de agora.
Não é de agora.
Não é de agora. Beleza, não é? Aliás, desde o início da temporada, apesar de tudo,
apesar de tudo, recordar, o Israel acho que ajudou-nos bastante na segunda volta.
Mas apesar de tudo, gravamos muitos áudios na pré-época. O mercado do Castro, aquela coisa que gravamos durante a pré-época, falamos muitas vezes disso, apesar de Adam ser o titular e nós achamos que até o Israel até ia jogar um bocadinho mais sem contar que iria se lesionar o Adam, mas a verdade é que este problema já vem desde o início da época, não é?
Já vem no ano passado, já se notava aqui um decréscimo do Adam.
Do Adam, claro.
E nós precisávamos de um guarda-redes que garantisse estes pontos, é o que eu digo, com um grande guarda-redes, e dei o exemplo de Diogo Costa, porque é um guarda-redes que eu admiro. Pá, acho que o Sporting tinha 5, 6, 7, 8 pontos a mais e eu acho que isso faz uma grande diferença quando se luta por títulos.
E agora vamos aqui a uma pergunta que acho que tu já respondeste, Castro. O Ale Rodrigues pergunta: chegado a maio e o Diamond não jogar a bola desde dezembro, não seria a altura do Quaresma pela qualidade que tem demonstrado ser titular desta equipa?
Olha, é realmente um decréscimo de forma do Diomande. Teve aí por meio um ou outro jogo bom, obviamente, não foi tudo mal, mas teve algumas situações, até mesmo de temperamento, complicadas, e portanto acho que complicadas dentro do campo, portanto, não é nada fora do campo, dentro do campo, nós vimos algumas, não tem nada a ver com o lance de ontem, não é penalti. Mas a verdade é que teve algumas situações, e eu acho que o Quaresma está em melhor forma. É uma opinião que eu já tinha partilhado com o Pedro. Acho que o Diomande também com o Ramadão não ajudou. Não ter jogado nas Nações Africanas naquele problema com o treinador não ajudou, mas há uma coisa que ajudou, foi o Quaresma subir. A ausência do Diomande e a lesão dos Just fez com que o Quaresma aparecesse. E o Quaresma tem estado muito bem, aliás, teve muito bem no jogo do Porto na primeira mão, não é? Tu lembras, não é, Mariana? Ele foi titular. Exato. E fez um grande jogo. E agora,
aquela fim, falta que é
aquela falta inventada, exatamente,
à espera de tentar perceber o que aconteceu,
exatamente. E portanto, acho que, pá, sinceramente, o Quaresma está num grande momento de forma, e eu acho que merecia ser titular. E portanto, o Diomande é um jogador que tem muito mercado, obviamente, decresceu aqui um bocado. Vamos ver qual vai ser. Isto depende de tudo, das propostas depois. Mas é que a verdade é que o Quaresma, quanto a mim, merece ser titular nesta altura.
Mariana, antes de passares à próxima pergunta, porque acabei de receber agora o tweet que até vos mandei e até me vieram as lágrimas aos olhos. Só para repor aqui também o que diz aqui no tweet, nesta mensagem, porque é. Eu vou manter a pessoa anónima, obviamente, mas é fabuloso. Até ao ponto onde as pessoas chegam, uma pessoa que me mandou agora uma mensagem, que é enfermeira onde está o Manuel Fernandes internado, e a dizer que lhe mostrou o tweet que eu tinha feito da homenagem, e que ele ficou bastante emocionado pela homenagem, e dizer que não, fico contente que seja, mas não foi por mim. O Sporting já tinha desde quarta-feira, que eu confirmei com uma fonte do Sporting, já desde quarta-feira que tinha pensado fazer esta homenagem ao Manuel Fernandes, porque as notícias já desde quarta-feira que
já sabia, já.
Que já sabia, mas fica aqui esta mensagem a agradecer. Eu já agradeci à senhora que me acabou de mandar esta mensagem.
E podes ver as declarações do Tiago Fernandes, do filho dele, que diz que realmente um motor para ele continuar a lutar é que quer ver o Sporting campeão, e portanto, e que ficou, e que viram o jogo juntos, e que obviamente gostou bastante da homenagem. Nós estamos com as camisolas de Manuel Fernandes, não sei se vocês repararam, estamos com as camisolas de Manuel Fernandes, não foi por acaso, foi combinado entre mim e o Pedro, porque foi um jogador que marcou a nossa infância. Obviamente a Mariana não o viu jogar, marcou muitos golos, em anos em que nós passámos misérias, a verdade é que havia sempre golinhos do Manuel Fernandes. Obviamente que o jogo mais conhecido do Manuel Fernandes é os 4 gols ao Benfica, mas fez muito mais do que isso.
Muito bem,
e fez muito mais do que isso. E agora vamos tentar aqui. Eu chorar já não é novidade, gente. Passando à frente, vamos à pergunta do Psycho 76. O que é que vocês pensaram desta ideia do Rubén Amorim de meter o Inácio a lateral em vez de num jogo?
Eu já respondi, e num grupo que nós estamos no WhatsApp, mal puseram isso, ainda nem sabia os 11, mas avançaram o 11. A minha frase, eu por acaso não tenho aqui o print, mas a minha frase foi: acho uma péssima ideia o Inácio lateral. E mandei logo essa resposta, porque vi logo o que é que ia acontecer. Jogámos com 4 centrais, tipo o Guardiola, o Inácio na esquerda, e vi logo que aquilo não ia dar certo, principalmente conhecendo também a força do Porto aqui no Dragão. E portanto, não correu bem. Felizmente ainda fomos a tempo de recuperar alguma parte.
E que valeu a pena, era escusado, era o sofrimento. Ora, o nosso Sérgio pergunta: não devia o Rubén Amorim iniciar sempre o jogo com o melhor 11, sabendo que alguns não iriam aguentar? Desta vez deixou o melhor 11 para o fim. Não se entende.
Olha, como a pergunta está direcionada a mim, eu vou responder, mas isto é que nós temos que pensar. O treinador tenta sempre escolher o que na cabeça dele é o melhor 11. O Amorim não disse: vou inventar para depois fazer sofrer, para depois dar uma alegria no fim. Não. O Amorim pensou mesmo que aquele 11 ia anular o Porto e que o Sporting ia estar por cima. Isso qualquer treinador acho que pensa assim. Em relação ao Gyökeres, foi por uma questão física de certeza, teve ali dores no joelho, não quis arriscar para não perder o Gyökeres, e eu acho que nesse sentido bem, devo dizer, porque se tiver ali alguma indicação do departamento médico, estás a poucos jogos poder ser campeão e dizer, olha, se arriscares ele pode se lesionar para o resto da época, tu preferes que arriscar o Gyökeres e perder para o resto da época, ou metê-lo no banco e depois ver como é que o jogo vai dar? Pá, tens de confiar também, obviamente, no outro avançado, que já leva 12 golos, que é o Paulinho, e portanto decidiu deixar o Gyökeres descansar aqui uns minutos. O Gyökeres respondeu isso, acho que agora vai ter uma semana que vão reavaliar, vai recuperar, e portanto acho que vamos ter o Gyökeres em força com o Portimonense. É verdade que o Gyökeres em dois jogos, para a seca que estava e no bolso, marcou 4 golos em dois jogos, é só isso que eu tenho a dizer.
E faz toda a diferença. Vamos então à pergunta do Cláudio. Boa noite, o jogo com o Porto tirou as dúvidas que precisamos de guarda-redes. Se os rumores forem verdadeiros que o Dortmund e o Sevilha montaram o cerco ao Ricardo Velho, seria o keeper à altura do Sporting?
Eu gosto bastante do Ricardo Velho. Tenho algumas dúvidas que seja à altura de um guarda-redes grande. Eu contava com um investimento um bocadinho superior para ir buscar um guarda-redes maior nomeada. Sobretudo aí o guarda-redes Bayern Munique, que renovou, o guarda-redes suplente, ou que está emprestado. Acho que era uma excelente opção o Nobel, mas há outros guarda-redes. Acho que era preciso um guarda-redes mesmo mais forte, mais de nome. Porque, repara, Mariana, também é importante nós pensarmos o seguinte. Não sei se o Pedro concorda comigo com isto, porque nós não discutimos isto no Patreon, por acaso. Se trouxeres um guarda-redes com mais nome, e com outra qualidade, da outra... Ou seja, mesmo para vou dar este exemplo, Mariana. Vai buscar o Ricardo Velho e tens o Israel. Vai ser uma dupla, vai ser uma luta a dois. Mas claro, é mais difícil para o Israel perceber que vai para o banco com o Ricardo Velho do que trazeres um guarda-redes de nomeada, e é mais fácil o outro guarda-redes perceber que há partida parte de trás. Isso também
imagina que vinha o De Gea, por exemplo. O De Gea, como
sim, esse não vem, mas imagina que...
Não, mas eu não vou dizer.
Nem eu pensar. Mas sim, lá está, o nome faz com que o outro guarda-redes também aceite mais, obviamente, a questão de não ser primeiro titular e vai ter que correr atrás, o que também é bom. Nesta circunstância, eu acho que o Sporting precisa mesmo de um guarda-redes com outra estaleca.
Olha, se fosse o Schmeichel. Viesse um Schmeichel neste momento, como veio há uns anos atrás.
Pois é, essa questão. Acho que o Nobel, o de Bayern, mas que vai ficar provavelmente no Stuttgart, era um grande guarda-redes. Há outros que eu acho que o Sporting está a analisar. É preciso um guarda-redes que jogue bem com os pés, é fundamental para o Ruben Amorim. É preciso um guarda-redes, obviamente, que seja muito ágil nos postos. O Israel entre os postos tem sido muito bom, diga-se passagem. O pior é nas saídas, nos cruzamentos. É preciso um guarda-redes para isso, para as saídas, para os cruzamentos.
Eu sei quem é que o Sporting podia ir buscar, e sei que ele está com dificuldades financeiras. Para mim era ir buscar o Diogo Costa. Já que eu estou com dificuldades financeiras, ajudávamos até o próprio Vilas Boas a começar melhor o seu mandato, com alguma folga financeira, porque já que ele está com algumas dificuldades, eu acho que era ir buscar o Diogo Costa. Não me importava de ir buscá-lo, por exemplo.
A nível nacional, estão aqui a falar de Luís Júnior, é um belo guarda-redes também de Famalicão. O Ricardo Velho tem feito uma boa época. O guarda-redes Gil Vicente, o André, é um grande guarda-redes. Contra nós, não teve tão bem, mas tinha morrido a mãe. Não sei se vocês se lembram dessa situação.
Sim.
Mas também é um belo guarda-redes do Gil Vicente. Mas lá está. Eu acho que o Sporting ainda pode ir a um guarda-redes de maior cartaz. Acho que nós precisávamos disso.
E ainda Castro, podia aqui fazer a diferença. Hein? Ora, portanto, o DBS com uma imagem do Jordão. Pergunta, Castro, o que é que se tira deste jogo para o jogo da taça?
Olha, retira-se que nós não devemos mudar a nossa forma de jogar, o nosso sistema. Temos que ser confiantes. Obviamente, aqui ou lá, ter alguma dinâmica a proteger o ponto forte ou outro ponto forte do adversário. Conforme disse, eu acho que o Matheus Reis vai ser titular do lado esquerdo, acho que o Amorim não vai inventar, vai jogar com 11 mais forte, mas não vai querer jogar logo com os dois alas ofensivos, e portanto muito provavelmente o Matheus Reis já tiver recuperado é titular, e vai tentar jogar o nosso futebol. É isso que eu acho que eu espero do Amorim nessa final, é pôr o nosso futebol, e com isso estamos mais perto de ganhar. Depois é futebol, podes não ganhar, podes ter um azar de um lance e mandar 30 bolas ao poste e o adversário só numa oportunidade, isso é futebol. Mas para o Sporting ser mais dominador e ter mais possibilidades de ganhar, tem que manter e ser fiel a si mesmo. Portanto, acho que o que se tira da relação deste jogo é que nós somos o melhor. e nesta altura os outros é que nos têm que se adaptar a nós e às vezes corre mal quando se adapta. E isso é um fator importante. E eu e o Pedro já discutimos isso nisso à época e quando nós vimos que o Sporting tem esta dinâmica, muitas vezes eles vêm Alvalade e mudam para três centrais, não estão habituados a jogar. E depois, exatamente, claro, começa ali a correr bem para eles e de repente o Sporting marca um golo e depois eles já não sabem o que fazer. Porque já montaram o esquema de uma maneira e depois já nem conseguem sair para a frente, levam o 2-0 porque não estão habituados. E é isso muito que eu espero que o Sérgio Conceição invente nesse jogo, olha, que decida também inventar e pode ser que nos corra bem. E portanto, acho que o melhor que se tem a fazer nesse jogo é ser fiel a si mesmo. Portanto, manter, mudando aqui uma característica de um outro jogador consoante o adversário, mas manter basicamente a estrutura dorsal da equipa.
Ora, portanto, esta pergunta acho que também já foi respondida. Já não acharam também que os jogadores do Porto nos últimos minutos já estavam todos
prontos? Já falamos um bocadinho disso.
Há aqui uma questão também. O Porto mudou aqui alguns jogadores, não é? No PP, João Mário, obviamente também teve aí alguma promoção, mas há aqui uma questão. Eu acho que o Porto também já vinha cansado, eu acho que o Porto também teve aquele jogo contra o Vitória, há uns tempos, aqui a meio da semana, que aquilo também cansou um bocadinho, e depois há uma coisa que as pessoas têm que perceber, é que o Porto andou a correr atrás da bola a segunda parte quase toda, e parece que não, e nós vemos isso em Alvalade, não é, Pedro? Os adversários, muitas vezes, andam a primeira parte atrás da bola, e depois, quando o Sporting marca, querem vir para a frente, mas já não têm pulmão, e já não têm alguns jogadores no banco para mudar o jogo, portanto, quem já jogou a bola, tu corres atrás da bola, cansa muito mais do que tens a bola. É mesmo frustrante correr atrás da bola. Imaginem os jogadores do Porto que estão habituados no Dragão a ter a bola, não tirar-lhes o brinquedo na segunda parte. Então é muito mais complicado. E, portanto, e houve realmente os jogadores do Porto que desceram. Por exemplo, o próprio Martinho, o jovem, está habituado na equipa B. Às vezes já treinou com a A, disse o Sérgio Conceição, mas joga basicamente em equipa B. É totalmente diferente. E, portanto, quando apanhou o Nuno Santos e teve que andar sempre atrás do Nuno Santos, obviamente o miúdo também estourou. Tanto que ele chega atrasado e não consegue no segundo golo proteger ali o Guiocas, ele vem, mas já vem cansado, portanto obviamente houve um crash físico, o que também é bom, porque mostra que até nesse aspecto estamos bem preparados.
Ora, portanto, nós temos finalmente uma pergunta internacional, portanto, permitem, agora vamos fazer a resposta em inglês, da mesma maneira que a pergunta foi feita. O Joaquim pergunta, hello from Sweden, what do you think of Jokers? Do you think he will play for Sporting next season? Pedro?
Ainda temos que dizer o que é que pensamos do Gyökeres nesta altura. Isso, eu acho que é an amazing player. I don't think we need to say something about Gyökeres and what he can play in Sporting in this moment. An amazing football player. What do you think he will play Sporting for next season? I hope so. And hopefully... he can stay here for more 1 year and play in the Champions League, because I think it will be very helpful for him, and it will be very helpful for Sporting too, because 40 goals in this moment, it's an amazing
number.
Not only the goals, but the assistências. Agora falta-me a palavra.
Assists.
40 goals and 16 assists, so it's an important player for Sporting, so yeah. I don't think that we need to say more.
Não, deixa-me só dizer, eu vou ser muito curto. Gyökeres is God, is our Odin, so he'll stay another season and score many goals in Champions League, of course.
It will be enough to be our God. Ora, portanto, já vamos com 1h10 e espero que a nossa pequenina Ana Maria não esteja, ou por outra, já esteja a dormir, porque de facto ela é a filha do Abel, é aqui uma apaixonada por Paulinho, portanto espero que a Ana Maria não esteja a ver isto em direto, senão ela tem aqui um ataquezinho, pobrezinha. Mas, portanto, os meus olhos perguntam, acham que seria a altura de vender o Paulinho, considerando a boa época e o potencial retorno financeiro?
Olha, depois o Pedro pode responder, eu acho que isto depende de quem é o próximo treinador de Sporting. Porque se o Amorim continuar, eu acho que Paulinho continua, até porque eu acho que Paulinho não vai ter o retorno financeiro que a questão está a implicar. Apesar da boa época, nós não vamos recuperar o dinheiro que demos para Paulinho, podemos ter retorno. Paulinho tem sido fundamental, 12 golos na Liga, e portanto, com isto digo que se continuar o Ruben Amorim, e eu acho que o Paulinho fica, obviamente, acho que só se o Paulinho quiser sair e se for o caso aí as coisas mudam um bocadinho de figura, mas em relação à preponderância de Paulinho nesta época, são 12 golos e 4 assistências na Liga, e o Amorim gosta dele e confia, é um jogador confiável, é um jogador bom em termos de plantel também, de balneário, portanto acho difícil.
Pedro?
Eu acho que aí é difícil acrescentar muito mais do que o Castro diz, acho que um jogador que Amorim, ainda por cima é um jogador que Amorim sempre quis, teve no Sporting, lutou por ele mesmo quando às vezes deveria ter ido por outro caminho para acompanhar o Paulinho, mas a verdade é que eu acho que nesta altura provavelmente não fará grande sentido. O Paulinho tem sido muito importante, o Sporting tem três melhores, tem três no top 12 ou top 10, já nem sei, tem três jogadores lá colocados, que é Paulinho, Pote e Guiocas. Acho que nesta altura nós não queremos retirar a qualidade da equipa, queremos adicionar e portanto, e não acho que seja esse o problema se Guiocas ficar, portanto acho que está tudo bem, é deixar estar e gastar o dinheiro em coisas, como o Castro já disse no início do programa, que são bem mais importantes
e que podem aqui fazer toda a diferença. Nós normalmente dizemos assim, vamos fazer o programa só de uma hora, vamos
e é
fazer
uma
o
hora,
programa só de uma hora.
E
é uma hora, da uma até às duas. João Castro está sem som, portanto sim, podes dizer o que tu quiseres que ninguém te ouve.
Tá.
Oi, continuas sem som.
Estás sem som.
Aí, uma hora e mais os descontos, portanto é normal.
Exato.
Não? Uma hora e os descontos, é lá está. É, os jogos não começam um quarto para as nove, como diz Pedro Proença, começam às 8:30, que é
uma noite à Guida, que apareceu
muito
agora
diferente.
Aqui. Vou marcar atraso à Guida, é vermelho.
Boa noite, tens uma falta disciplinar.
Uma falta de... já, por atraso.
Mas estás perdoada.
Está perdoada e no próximo
eu
sábado.
Eu perdoo, estás perdoada. Bem, vamos então aqui para as notas finais. E Pedro, já que comecei as apresentações pelo João, começa as notas finais.
Olha, uma já fomos falando ao longo do programa, era obviamente a homenagem a Manuel Fernandes, tudo o que tem sido passado nesta última semana, que começou no final da semana por aquilo que toda a gente, muitos começaram a receber as mensagens, que estava pior, depois obviamente houve umas melhorias, mas é uma situação complicada e que todos estamos à espera que o Sporting possa ser campeão para dedicar este título a ele. Depois dizer que as meninas no futebol feminino qualificaram-se para a Liga dos Campeões, eu sei que nós todos queremos é ser campeões, mas também é um passo importante para a modalidade e para o desporto feminino. O Benfica ainda este ano teve uma excelente participação na Liga dos Campeões de Futebol Feminino, e portanto o Sporting vai ter essa possibilidade também para o ano estar presente. Continuam as lutas nas modalidades, muita coisa para se ganhar. O voleibol ontem deu ali um passo atrás, mas e sabemos que para ser campeões no voleibol, além de termos que vencer os nossos jogos em casa, temos que ganhar pelo menos um jogo à luz, mas há aqui muita coisa ainda para ganhar também nas modalidades, e portanto é continuar a apoiar. Vamos ter amanhã um jogo importante do handball, a segunda mão que dá acesso à Final Four nas competições europeias, e portanto acho que amanhã vamos ter um pavilhão João Rocha, diria, completamente lotado e numa êxtase total para apoiar a equipa que tem uma desvantagem de 3 golos. E depois terminar, como fomos falando ao longo do programa, era importante que o Sporting resolvesse alguns dos problemas que são importantes. Eu sei que as pessoas têm a lógica, quando há estas coisas do site e dos bilhetes, eu sei que a malta, e eu também digo na brincadeira, quer dizer, ontem dizia no Solar, ontem nunca vi tanta gente no Solar, e eu dizia na brincadeira que em 2012 estava lá eu, o Zé e pouco mais, à espera de ir buscar o seu bilhete. Sim. Para ir ver um jogo ao Dragão, ou ir ver um jogo a Passo Ferreira, ou uma coisa qualquer. Mas eu digo isto, obviamente, de forma de brincadeira, que não é isso que nós queremos. E há também as pessoas que dizem, mas no início da época ninguém ia comprar os bilhetes. Pá, já sabemos isso tudo, isto é mesmo assim.
É normal.
Já sabemos, é normal. Pá, as pessoas, há uns que podem comprar Game Box, há outros que podem... Eu ainda hoje estive a ver, pá, eu que até moro longe de Alvalade, não é muito, são 300 km, e são 600, há sítios mais longe. Pá, apesar de tudo, este ano já fui ver 13 jogos, pá, olha, não é mau, portanto vou ver mais um que é o 14, e hei de ver pelo menos, se calhar, ainda mais outro, e serão 15 jogos. Ah, para um gajo que mora a 600 km de ao lado, tenho as cotas em dia, sou sócio A, porque um dia que me quero ser presidente, tenho como bem estar ali, sim, respeitar os estatutos, mas às vezes as pessoas também têm que fazer as opções, e há alguns que só se guardam para o final, há outros que não se guardam, há outros que só compram quando vai o clube à terra. Ah, o que interessa é que haja critérios, e já sabemos que os critérios não agradam a todos, e que depois haja um site que seja capaz de dar, de resolver os problemas. Isso é que é importante. A questão aqui é, há um problema, está identificado há anos, tem que se resolver esse problema. E pronto, e é mais nesse sentido.
E João Castro, as tuas notas finais?
Olha, começar por esta camisola, obviamente, que me diz muito. Foi por esta camisola, ou uma parecida, mas de malha diferente, que me tornei sportinguista em pleno Estádio das Antas, quando fui pela primeira vez ao futebol, era muito pequeno. E ontem, quando nós entramos, o Varela tocou nisso, por acaso foi engraçado o Varela tocar nisso, porque eu estava na rádio, quando vi aquilo até parei de falar, não estava à espera. Estava à espera de uma homenagem ao Manuel Fernandes, mas não me estava a lembrar que pudesse ser logo assim, com a camisola. Até pensei que pudesse ser com o nome nas costas, Manuel Fernandes, todos a dizer Manuel Fernandes ou qualquer coisa, mas se calhar a Liga era preciso autorizar, e já sabemos que na Liga é preciso 7 mil requerimentos, e portanto, quando vi a camisola, achei fantástico, e portanto, fiquei mesmo emocionado quando vi as camisolas. Eu acho que devia haver uma regra instituída no Sporting, em que o Sporting devia sempre jogar de verde e branco nos clássicos e nos derbys. Não faz sentido nenhum o Sporting jogar de preto nos derbys, ou com camisolas alternativas. Os derbys e os clássicos é aquilo que mantém a chama também do campeonato nacional, e portanto acho que devia ser quase uma norma do Sporting que nestes jogos jogar com a verde e branca, mantém aquela tradição.
Uma regra.
É uma regra, eu acho. É lindo, e acho que mantém a regra. Não é as televisões dizerem, vê-se melhor o preto e o branco, não quero saber isso para nada. Toda a gente sabe que nós somos riscas assim, o Porto é riscas assim, são cores diferentes, e portanto acho que devíamos jogar sempre assim. Para dizer também, a camisola do Ronaldo, e por isso é que temos a preta, não foi mais usada porque não é homologada pela Liga, nem pela UEFA para ser jogada, porque a marca é CR7 e não é uma marca homologada. Fica essa informação também. Não sei se estavam a tentar fazer qualquer coisa, mas não sei se vamos a tempo até o final da época de jogar com essa camisola. Mas é esta camisola que devemos jogar, obviamente. Acho que isso é fundamental. É fundamental, e eu acho que mantém realmente as tradições, e por isso devemos manter sempre isto. Depois, obviamente, salientar o apoio nos adeptos de Sporting mais uma vez, como nota muito positiva. Sobre as modalidades, acho que o Pedro também falou tudo. Deixa-me falar do comentador da Sport TV, porque está muita gente a perguntar. Eu percebo, e tem a piada, obviamente tem a sua piada, mas deixa-me claro. Dizer que eu percebo, e agora que estou lá eu percebo. E eu vou-vos contar aqui porquê. Porque é muito fácil, é assim, quando eu percebo que ali tornou-se uma situação caricata, obviamente, porque ele pensa que a bola vai ao lado e tem que ser o repórter de pista, o repórter de campo, a dizer, não, mas olha que foi o mesmo golo, e os jogadores estão a festejar. Mas a questão é que ele basta tirar os olhos do jogo, e foi isso que aconteceu. E já me aconteceu num jogo do Sporting, tirar e só ouvir, por acaso tive a sorte, e foi o meu colega de lado, neste caso, perguntou-me quem é que era o jogador que estava a ser substituído, e tu pegas na ficha de jogo, imagina que estás a ver o jogo em direto, pegas no papel com a ficha de jogo para ver quem é o jogador do adversário que vai entrar, né? Não sabes de cor, vais ver quem é, e quando olhas... vês ali qualquer coisa, e os jogadores de Sporting realmente não estavam a festejar, porque foram
e ele não festejou muito, ele claro. Até parece estar ali a andar quase como claro. Se fosse uma coisa normal,
e tu tens aquela reação, não foi golo, os jogadores até parece estarem a protestar. Pá, e eu percebo, e agora que estou mais daquele lado, percebo que basta tirar, e num jogo de Sporting aconteceu-me isso, pediram-me qual era o jogador que ia entrar, e eu peguei na ficha de jogo do adversário, porque o Sporting sabia de cor, peguei no adversário e disse, e quando olho só ao Pedro, só vejo a bola dentro da baliza. E deu para perceber que era golo, porque os jogadores do Sporting festejaram, mas eu depois tive que olhar para o telemóvel para ver a repetição do jogo, para poder analisar como é que foi o golo. E, portanto, é muito fácil para quem está a trabalhar e em direto, tirar os olhos, e se realmente aquele lance é golo, mas o jogador não festeja, depois tens que dizer qualquer coisa na hora, não podes estar calado e dás uma cotovelada à espera que alguém diga. E, portanto, eu percebo, e aqui, obviamente que é uma situação engraçada, e é o meme, e aconteceu recentemente também com um grande amigo meu, com o Vítor Tomé, uma situação caricata, mas só quem está lá é que comete estes erros. É como o Amorim, só inventa e que comete erros quem está lá. E portanto, aqui também essa pequena defesa ao comentador da Sport TV. Teve piada, teve, obviamente, claro. Mas lá está. Teve azar no momento errado, olhou para o lado e não viu o gol.
E a Dina está a dizer uma coisa e é verdade. O Gia não festejou porque ainda estávamos a perder e o jogo estava perto do fim.
Foi logo lá buscar a bola.
Buscar a bola, exatamente.
E estávamos todos a pensar no mesmo.
É verdade, é verdade.
Ainda sobre aqui as substituições, deixar a nota que ontem, e para quem já esteve no Estádio do Dragão, conhece aqui a distância que nós temos para os bancos e para os jogadores que vão entrar. E quando entrou o Jokeres, basicamente nós ficámos todos, pelo menos a minha fila ficou a achar que poderia ser o Ullmann, porque não conseguíamos perceber como é que o Ullmann estava a jogar e a entrar ao mesmo tempo. E então, obviamente, só aqui para refutar.
Ah, e deixar uma nota também ao Estádio do Dragão, Mariana. Esqueci-me de dizer há bocado, numa nota positiva, já que eles têm alguns problemas financeiros, porque se tem visto, não vale a pena, quando acaba o jogo, continuarem com a música tão alto. Podem desligá-la, poupar um bocadinho de energia, porque aquilo é absolutamente ridículo. O estádio estava completamente vazio, só estávamos nós. Poupávamos os ouvidos, para já, a não ser que eles tenham algum contrato com a Minisom, ou lá como é que se chama aquilo dos aparelhos auditivos. Olha, mas a verdade é que desligava, podia desligar, não gastavam tanta energia, até podiam baixar as luzes assim um bocadinho a meia luz, não precisava estar tanta luz, para podermos estar ali sossegadinhos, porque aquilo era... E nos últimos, 15 minutos, a música era exatamente a mesma, estava em loop. Portanto, aquilo é mesmo claramente só para nos chatear. Mas pronto, já ninguém se chateia, a malta ri-se, canta, continua a cantar e depois ainda dá mais piada, porque aquela saída do Estádio Dragão é sempre agradável, com aquele grande túnel e aquelas escadarias por ali baixo a cantar, que eu até
subi
hoje no Twitter. É um bom away, verdade, sem dúvida. E, portanto, mas que é a nota, podiam poupar ali uns euros, já dava para alguma coisa para a próxima temporada.
Para poupar aqui alguma... Deixar a sugestão agora, é porque foi ainda...
Tem o novo falar agora, o novo presidente.
Portanto, se Luís André, Vilas Boas.
Luís André.
Então, aproveitar aqui...
Mas um dia destes, aqui num programa de Sporting Center, vou falar um bocadinho do quanto me pareceu Luís André, José Eduardo Bittencourt, a chegar ao Sporting. Mas depois falarei nisso noutro programa.
Ou Bruno Carvalho, como
noutra
secção. Mas depois falamos disso. Eu fiquei contente, acho importante, mas depois havemos de falar um dia disso.
Deixa-me só dizer, Varela, que eu, num grupo também com alguns portistas, meti logo, e até falei com o artista do dia no Twitter, a brincar um bocadinho. Se fosse um gajo de Sporting festejar a vitória com a camisola da Adidas, que não é o patrocinador, e o patrocínio da Revigres, que não é o patrocinador oficial.
Não, só que se dizia, o problema e não sei o quê, e foi isso, fez a clube. Não, mas fez ali lembrar muito o Bittencourt também na tomada, na altura em que soube os resultados.
Subiu para aquele palanque, não é? É, exatamente. Isso.
Muito bem.
É o que é, gente, é o que é. E a verdade é que já passámos a hora de programa há muito tempo, mas obviamente este clube faz-nos falar e se nos deixassem ficaríamos aqui o resto da noite e se pudéssemos, obviamente, ficaríamos aqui o resto da noite a falar sobre estes mesmos temas. Ora, portanto, está terminado mais um Sporting 160, aquele que esperamos ser o último antes do Sporting campeão.
Pois, engraçado, podemos gravar daqui a 8 dias todos... com o Sporting campeão, é engraçado.
Exatamente, é exatamente. Cá vos espero em Lisboa, ou então se quiserem um sítio para dormir, eu tenho sítio para vocês dormir.
Não,
se quiserem vir ao jogo e ficar salvaguardar,
do meu lado será quase impossível.
Completamente à vontade. Agradecer ao Pedro e ao João uma vez mais os comentários incríveis que são feitos ao longo do programa. E não estou a ser graxista nem a falar do painel. Obviamente toda a gente que se cruza comigo diz que eu tenho o melhor painel de comentadores em Portugal, e aqui tenho que concordar com isto, um na rádio, o outro em 50 podcasts, 90 blogs e ainda uma mailing list enorme.
Agora já sou eu.
Portanto, e obviamente a qualidade e a experiência que estes dois têm nestas andanças é de facto aqui incrível e não podia ter a melhor equipa. Deixar uma palavra, obviamente, em nome de nós os três, o Pedro e o João já falaram sobre isso, mas deixar aqui uma palavra à família Fernandes e à família do Manuel Fernandes, porque obviamente as coisas são complicadas, mas um leão não verga nunca, e vamos ser campeões para que o Manuel possa recuperar e ao longo da próxima temporada estar connosco a festejar grandes golos do Jokeres com o Rubén Amorim no banco, esperamos todos, e com o Manuel Fernandes com aquele humor tão característico.
Já agora, não sei se aqui alguém, algum agente imobiliário, nós comprámos uma casa em Londres para ser o Sporting 160 West Ham, como não se vai concretizar, temos que pôr à venda outra vez, e portanto, se alguém quiser.
Ou então trocamos a casa, também aceitamos trocar a casa por 3 bilhetes para o Jamor.
Então, sim, exatamente.
Damos a casa essa parte também.
Bilhetes, casa em Londres,
também
para o Jamor também dá.
Ou para o Estoril, acho que
há Estoril, mas para o Jamor, está bom, o Jamor, que é uma boa festa.
Para o Jamor já ficamos felizes. Ora, portanto, obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir e que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Uma boa semana a todos. Para a semana esperamos já ser campeões. Viva o Sporting Clube Portugal!
Viva o Sporting!
Viva o Sporting!